Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina em www.radionacional.com.ar, onde também podem nos acessar a qualquer momento do dia, ou mesmo que na onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias, frequências e horários. Ainda também a opção de utilizar aplicativos no celular. Tem o app da própria Rádio Nacional Argentina ou o da própria Rádio Argentina Mundo também. O app da Rádio Garden nos coloca ali nas suas opções. E lembrem que sempre temos às terças e sextas-feiras o programete dedicado ao público deixista e que também confirmamos os relatórios de recepção com uma versão eletrônica de QSL. Para tanto, devem enviar os relatórios para qslrai@gmail.com. O programa de hoje traz as últimas novidades de destaque da vida cultural e dos espetáculos aqui na Argentina. Também estaremos falando dos músicos argentinos que tiveram um momento nos famosos Tiny Desk da Rádio Pública Americana. E também hoje estaremos falando, dado que estamos encerrando um ano de comemoração nesse sentido, um comentário dedicado especialmente ao que aconteceu aqui com o julgamento das juntas militares, o julgamento histórico, que julgou justamente o envolvimento das cúpulas do poder militar argentino na última ditadura sofrida no país. Esse julgamento, que passou para a história, se chama Juicio a las Juntas em espanhol e fez neste ano de 2025 40 anos. Portanto, houve comemorações e recordatórios de todo tipo. Nos acompanha hoje na operação técnica a colega Glória Sarmiento e passamos já então para o nosso programa. E começamos hoje com novidades da cena cultural do nosso país. A plataforma Netflix confirma os títulos mais assistidos pelos argentinos em 2025. Neste ano, as séries e filmes dominaram o cenário cultural na Argentina, com grande destaque para produções locais que conquistaram o mundo. As produções argentinas não só lideraram as paradas locais, mas também se projetaram internacionalmente, mantendo as audiências engajadas por semanas. O grande destaque do ano foi a série El Eternauta, que se tornou um fenômeno global. A série liderou o top 10 da Argentina por 6 semanas. Ficou 5 semanas entre as mais vistas no mundo e teve 29 milhões de visualizações no primeiro semestre. Ela foi reconhecida pelo Senado Nacional Argentino pela sua contribuição à cultura. E outro sucesso foi En el Barro, uma derivada de El Marginal, duas séries de televisão que se manteve por 4 semanas no top 10 global e alcançou o número 1 em diversos países. A música Sete Vidas, de Maria Becerra, também foi um hit, com mais de 13 milhões de reproduções. As séries Envidiosa e Las Maldiciones também se destacaram, com a primeira permanecendo por 9 semanas no top 10 local e a segunda, Las Maldiciones, chegando a 14 países. No campo das produções internacionais, a série Adolescência e a terceira temporada de O Jogo do Calamar foram grandes sucessos. O cinema argentino, por sua vez, também teve forte repercussão, especialmente com filmes protagonizados por mulheres, como 27 Noites e La Mujer de la Fila, A Mulher da Fileira. A maior surpresa foi Corazón del Ator, que se tornou o filme argentino mais visto globalmente, com 22 milhões de visualizações. Por fim, os documentários 50 Segundos, o caso Fernando Baez Sosa, e Las Mil Muertes de Nora Dalmazo, um caso policial de grande transcendência aqui na Argentina, também atraíram grande atenção internacional na plataforma Netflix, consolidando o sucesso das produções argentinas nessa plataforma. Agora em artes visuais, a exposição Pop Brasil, Vanguarda e Nova Figuração, 1960 e 70, está em cartaz aqui em Buenos Aires, no Museu de Arte Latino-Americana, o MALBA, desde 7 de novembro deste ano, com visitação aberta ao público até 2 de fevereiro de 2026. Esta mostra representa uma das mais amplas e significativas retrospectivas sobre a arte brasileira produzida nas décadas de 1960 e 1970, já apresentadas na Argentina. Organizada pela Pinacoteca de São Paulo, traz ao público argentino mais de 120 obras de cerca de 50 artistas que marcaram profundamente a cena cultural do Brasil durante esses anos de intensa transformação política e social. Ao percorrer a exposição, os visitantes se deparam com criações de nomes fundamentais, como Anabela Geiger, Antônio Dias, Cláudio Tosi, Hélio Otisica, Mira Schendel, Rubens Gershman, Wanda Pimentel e Vese Duque Lee, entre tantos outros protagonistas da nova figuração e do diálogo com a cultura pop. O foco da mostra é explorar como esses artistas romperam com as convenções tradicionais e incorporaram em suas obras elementos da cultura de massa, refletindo criticamente sobre a sociedade brasileira, a política da época e as tensões impostas pelo regime militar que vigorou no país. Pop Brasil também evidencia a articulação entre as artes visuais e outros campos culturais, como a música e o cinema, mostrando como esses diferentes setores criativos se influenciaram mutuamente no contexto das vanguardas brasileiras. A exposição fica aberta ao público até início de fevereiro, aqui em Buenos Aires, no MALBA, o Museu de Arte Latino-Americana, oferecendo uma oportunidade singular de experimentar e compreender a vitalidade da arte brasileira de meados do século XX. E Buenos Aires encerrou dezembro com um dos momentos mais marcantes da música urbana argentina, o show de Dillom, realizado no último domingo, 21 de dezembro, ontem, no estádio do Vélez Sarsfield, às 9 da noite. O rapper porteño reuniu milhares de fãs em uma apresentação que confirmou a sua força com um dos nomes mais relevantes do trap e do hip-hop atuais, especialmente entre o público jovem. No palco, Dillom, ou Dylan Leon Massa, o seu nome de batismo, destacou sucessos que ajudaram a projetá-lo como representante de uma nova geração musical argentina, marcada por sonoridades híbridas, letras intensas e forte identidade visual. Artista formado na cena musical independente de Buenos Aires, ele se consolidou nos últimos anos com trabalhos que, além de popularidade, renderam reconhecimento crítico e presença constante em grandes festivais e arenas do país. A atmosfera no Vélez Sarsfield foi de grande celebração, reunindo não apenas fãs locais, mas também visitantes de outras cidades que aproveitaram a temporada de apresentação ao vivo na capital argentina. O show de Dillom integrou um calendário de eventos muito movimentado em dezembro, período tradicionalmente marcado por despedidas de ano, encontros culturais e espetáculos de grande público aqui em nosso país. Com mais essa apresentação bem-sucedida, Dillom fecha o ano ampliando a sua presença na cena musical e reforçando o vínculo com um público cada vez maior e mais diverso. Para quem esteve no Vélez, o show deixou a sensação de ter assistido a um daqueles momentos que ajudam a contar a história recente da música urbana na Argentina. Na sequência, escutamos o jovem artista argentino numa música intitulada Cirurgia.
Não sinto que seja suficientemente minha. Quero saber que estás fazendo. Todo el día voy a seguir tus pasos como si fuese un espejo. Seguí tus pasos como si fuera un espía. Nos descosimos todavía, me sangra esa herida. Busco y no me encuentro, te encuentro y me deshago. Y es viernes por la noche y no estás en ningún lado. Tus golpes en el suelo son mi único consuelo. Espero que te abuses de mí. Por vos voy en misión suicida. Pierde valor la vida cuando no soy tú.
Continuando com a cena musical e com os grandes shows ao vivo em estádios aqui na Argentina, em particular da chamada música urbana em nosso país, Buenos Aires também viveu uma noite histórica de música com o show de Milho Jota, também no estádio do Vélez Sarsfield, semana passada, apresentando nos dias 18 e 19 de dezembro, em duas noites que ficaram marcadas na agenda cultural da cidade. Aos 18 anos, Camilo Joaquim Villarruel, conhecido artisticamente como Milho Jota, consolidou a sua presença em um dos palcos mais emblemáticos da Argentina, transformando o estádio numa celebração da nova geração da música latina. Natural da localidade de Morón, aqui pertinho da capital federal argentina, Milho Jota já vinha de uma trajetória impressionante. Após se tornar uma das vozes mais influentes do cenário urbano argentino, com hits como Milagrosa e Rara Vez, ele alcançou fama internacional colaborando com nomes como Bizarrap e Nicki Nicole e lançando álbuns que dialogam com ritmos inovadores e líricas profundas. A sua música mistura trap, rap, hip hop, baladas e até ritmos tropicais, criando uma sonoridade única que reflete tanto a vida nas ruas quanto temas introspectivos de identidade e memória. No estádio do Vélez Sarsfield, Milho Jota apresentou um repertório que atravessou a sua carreira em expansão, incluindo canções dos seus álbuns anteriores e material do seu projeto mais recente, que mistura músicas pessoais com elementos da cultura local. O público que lotou o estádio foi testemunha não apenas de uma performance energética e apaixonada, mas também de um momento de afirmação artística para o jovem músico, que se tornou o artista mais jovem a se apresentar neste estádio lendário. A reação da plateia foi emblemática. Milhares de fãs cantaram juntos, acompanharam cada verso e celebraram uma carreira que, mesmo no início, lembro novamente, ele tem agora 19 anos, já deixou uma marca indelével na cena musical contemporânea. Para muitos presentes, foi mais que um concerto, foi a confirmação de que Milho Jota não apenas conquistou o seu lugar nas plataformas digitais, mas também no coração de uma geração que encontrou na sua música reflexos das suas próprias experiências e emoções. O show de Milho Jota em Buenos Aires encerrou o ano com energia e alegria, além de um sentimento coletivo de que uma nova fase da música urbana latino-americana já está em pleno florescimento, impulsionada por artistas que combinam autenticidade, talento e uma visão própria do mundo.
Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio. Pero soy Andrés.
sole, per due su un embole, si no hay donde. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron, y otros se reencarnan. No me siento propio, y al ver el ocaso, quise ir más despacio, que el tiempo no falta. Luz, ¿dónde estabas? Te andaba buscando. Tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron, y otros se reencarnan. No me siento propio, y al ver el ocaso, quise ir más despacio, y el tiempo no falta. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron, y otros se reencarnan. No me siento propio, y al ver el ocaso, sin más despacio, y el tiempo no falta.
Pero soy donde, pero soy donde, soy donde.
E o jovem que estávamos escutando, Milo J, que lotou dois estádios do Vélez Sarsfield semana passada, gravou ao vivo, há alguns meses, uma muito bela versão de Negra Murgueira, um clássico do repertório do conjunto vocal uruguaio Agarrate Catalina, que também o acompanham na versão, que foi gravada aqui em Buenos Aires e que escutamos a seguir.
Pido um aplauso muito forte para o senhor Milo J.
Como un kurda se despierta arruinado en un fuentón, se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda y revolcón.
Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan bueno o malo, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó ese día que al tuntún la gambeteó. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con vos. A tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que. En medio de la resaca intenta muy lento la murga entonar. musa, mi musa, que me trae inspiración.
Yo te juro que lo dejo mi tambor,
porque verte morocha es tan linda sensación.
Solo toco para que baile vos, negra mujer.
Subí a la comparsa y
mueve tu cadera, llévame con vos.
Y en la calle ya se dice que no era como soy. ¿Y qué quieres? Si la ternura me brotó. Y esos versos tan melosos que tu danza se robó
son la prueba irrebatible de un amor. Negra mujer,
sube a la comparsa y
mueve tu cadera, llévame con vos. Negra mujer,
desde la luna azulada
se ve tu pollera.
Camilo, ¿en dónde?
En un bar.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo apresenta 40 anos do julgamento das juntas militares argentinas. Em 1985, a Argentina viveu um momento que marcaria sua história para sempre. Foi o ano em que o país, recém-saído de uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina, decidiu julgar os seus próprios comandantes militares. O julgamento das juntas militares foi inédito. Nunca antes um tribunal civil havia condenado os chefes de uma ditadura ainda tão recente. Também não tinha outros precedentes na história do século XX, além do julgamento de Nuremberg, que ocorreu entre 1945 e 1946, sobre os crimes do nazismo, e de um julgamento de 1975 contra coronéis gregos que lideraram o golpe de Estado no país em 1967. Aqui na Argentina, se tratava de julgar, em um tribunal civil, os 9 líderes das 3 primeiras juntas militares que governaram o país após o golpe de Estado de 1976, por crimes que iam desde homicídio e tortura até privação ilegítima de liberdade. Organizações de direitos humanos estimam que 30 mil pessoas desapareceram durante aqueles anos. Em 1984, o presidente Raul Alfonsín criou a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, a que nós conhecemos como sigla CONADEP, que compilou os depoimentos de sobreviventes e familiares de vítimas da ditadura e tentou fazer que os próprios militares julgassem os ex-comandantes, mas acabou sendo a Justiça Civil, aplicando o Código de Justiça Militar, o cenário desse julgamento.
Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional.
Optamos pelo Código de Justiça Militar porque possibilitava um julgamento oral e isso também dava a melhor proteção para o tribunal, ou seja, todos podiam ver o que estava acontecendo, lembra hoje um dos juízes que formou esse tribunal, o Dr. Gil Laveira. E o que aconteceu é que a crueza dos depoimentos de mais de 800 testemunhas foi registrada todos os dias pelos mais de 500 jornalistas que cobriram o julgamento. E isso, nas palavras dos protagonistas, permitiu o apoio da opinião pública que havia se mostrado reticente. O jornalista Marcelo Pichel, que trabalhou na cobertura do julgamento, lembra que os testemunhos para nós que cobrimos o julgamento foram tremendos. Todos os dias era como se um prédio tivesse caído em cima de você. Você saía de lá meio destruído, não havia risadas, não havia nada. No velório, por exemplo, se conta uma piada. Ali não havia chance de piada alguma. Tudo o que foi dito era tomado pelo que era. Terrível.
¿Jura usted decir verdad en todo cuanto supiere y fuere preguntada?
Sí, juro.
Tome asiento.
Yo trabajaba como catequista. Estábamos en la misa.
Vi pasar por la ventana de mi casa filas de cascos.
Llegaron a mi domicilio coches. Uno era un Falcon donde a mí me introdujeron.
Me pegan y me dejan en un rincón arrodillado.
Me dieron el número 348, me colocaron los grilletes.
Me llevaron al sector denominado Capucha.
Oigo gente que habla, gente que pide agua, que pide ir al baño, oigo pasos.
Para las necesidades fisiológicas nos teníamos que pedirle al guardia un balde, de esa forma, guardia o el balde.
No puedo olvidar el caminar de las ratas sobre el cuerpo de todos nosotros.
Había una serie de celdas que estaban alineadas sobre una pared que tenía un cartel, según vi después, que decía Avenida de la Felicidad, que eran todas celdas de tortura.
Me mostraron un aparato de unos 20 o 30 centímetros cuadrado, cúbico, que me dijeron que era una picar eléctrica, tenía dos cables con...
Um que teve acesso às audiências se lembra do depoimento que mais o marcou. Para Pichel, esse jornalista que cobriu as audiências do tribunal, ele era o jornalista de uma publicação chamada El Diario del Juicio, o Jornal do Julgamento, que foi criada especificamente a publicação para cobrir o julgamento. As declarações às vezes eram impactantes porque se referiam a pessoas que ele conhecia pessoalmente, conta. E outras eram tremendas pela aberração das torturas. Me lembro do caso do depoimento da família de Floriela Avellaneda. Tudo o que aconteceu com crianças e mulheres doía mais. O caso dele fala de uma crueldade que superou tudo o que se poderia esperar, que se imaginava na Argélia dos franceses ou na Nicarágua de Anastácio Somoza. Eram bestas, nem sequer animais, e ainda me dói lembrar disso, diz o jornalista. Música. 40 anos depois, revisitamos essa história, uma das histórias mais impactantes ouvidas naquele tribunal, a história de Iris Avejaneda. Iris foi sequestrada em 1976, junto com seu filho, Floriel Avejaneda, quem era apelidado El Negrito, que tinha apenas 15 anos de idade. Estavam procurando seu marido, mas não encontraram o marido, então os militares levaram ela e o menino. O que restou foram gritos, gritos do filho sendo torturado, antes de ser levado para Campo de Mayo. Na prisão, Iris escreveu mais de 60 cartas perguntando por ele, pelo filho de 15 anos de idade, sequestrado junto a ela pelos militares argentinos. Quando foi libertada, Iris soube a verdade. Floreal tinha sido assassinado. O seu corpo apareceu no litoral do Uruguai, com sinais de brutalidade. Em 1985, ela falou no julgamento das juntas militares e com coragem relatou os horrores que viveu.
Bueno, el 15 de abril de 1976 fuimos secuestrados en mi propia casa, baleada, atropellada por los cuatro costados. Más o menos se calcula unos 12 coches. Se podría decir que casi todos eran Ford Falcon. Gente disfrazada, con pelucas, barbas postizas, uno solo a cara descubierta, que se hacía llamar Comité Rolo.
¿La secuestran a usted y a su hijo de cuántos años?
El 14. El nene iba a cumplir 15 años.
¿Cuál es el motivo que alegan para llevarlo?
Venían a buscar al papá. Como el papá no está, con patadas y trompadas nos hicieron vestir a los dos y nos sacaron a la calle.
¿Su esposo era militante?
Mi esposo es militante del Partido Comunista, aparte es delegado de fábrica. Él siempre estuvo en el movimiento sindical.
¿Son trasladados a algún lugar que usted no puede reconocer?
Bueno, yo reconozco que estuvimos en la comisaría de Villa Martelli por un error de ellos, que dejaron la puerta abierta porque yo estaba vendada y encapuchada, así que no podía ver. Pero al oír un llamado telefónico decía, Comisaría Villa Martelli, buenas noches. Ahí descubrimos que era la Comisaría Villa Martelli.
¿Y qué pasa entonces así?
Bueno, ahí empezó la tortura. En primer lugar, fui atada de pies y manos en un caño de una pileta, un desagüe, ¿no? Luego me sacan de ahí. Pero primero fue la tortura de un muchacho que gritaba tanto y que pedía por favor. Lo sacan y me hacen un careo con él. Me pide el muchacho por favor que diga que yo lo conozco, que estuvo en mi casa y que era compañero de tensa donde trabajaba mi esposo. Yo, por temor a que sea una cosa no cierta, me negué rotundamente a contestar. Bueno, me llevan otra vez a la tortura y otra vez de vuelta a picana eléctrica. Ya para esto ya estaba empapada.
Señora, ¿cuál es la última noticia que usted tiene de su hijo?
La última noticia que tuve de él, que el momento que nos llevan, lo sacan de casa y que nos ponen contra el techo de un coche, que es ahí donde nos encapuchan y ya después nunca más supe hasta que llegamos a la comisaría. Cuando él me encare, me dice, mamá, decí que papi se escapó. Esas fueron sus últimas palabras.
Doctor, ¿se llevada luego a una cárcel legal, digamos?
Después sí, después de estar más o menos 15 días en total, es trasladada a la cárcel de Horno. Ahí es depositada.
¿Por quién?
Más viva que muerta. Y es depositado oficialmente, hay informes escritos, por el Comando de Institutos Militares, cuyo responsable es el general Riveros.
¿Qué pasa con el chiquito?
Resulta que aparecen al mes, más o menos, una noticia de 8 cadáveres flotando, que habían sido recuperados flotando frente al Uruguay, a la Montevideo. Y uno de los cadáveres tenía marcado un tatuaje FA, que era Floriel Avellaneda. Este muchacho había querido entrar a la Escuela Mecánica de la Armada para estudiar como mecánico de aviación. Y esas cosas de los jóvenes, o sea, y ese tatuaje.
Após os depoimentos, as testemunhas em agosto, setembro e outubro de 1985 vieram os meses das argumentações da promotoria e dos advogados à defesa. e em 9 de dezembro daquele mesmo ano, os juízes leram a sentença de 709 casos apresentados durante o julgamento. Os chefes militares, Jorge Rafael Videla e Emílio Macera, foram condenados à prisão perpétua. Orlando Agosti foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, Roberto Viola a 17 anos e Armando Lambruschini a 8 anos.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal.
Na memória dos protagonistas do julgamento e na do povo argentino, a figura do promotor Júlio César Estracera e o seu discurso final ocupam um lugar de destaque. Logo depois de solicitar as sentenças, o promotor encerrou a sua argumentação de uma forma que foi maravilhosa e que emocionou a todos, dizendo: senhores juízes, nunca mais.
Senhores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad, y quizá sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala. Silencio.
Depois, alguns dos condenados receberam indultos e alguns dos absolvidos foram condenados em casos de violações de direitos humanos que continuam até hoje na Argentina. os testemunhos, como o de Iris Avellaneda, abriram caminhos. E hoje, 40 anos depois daquele julgamento histórico, inédito, exemplar, ninguém duvida de que esse processo foi fundamental para consolidar a democracia na Argentina e afirmar a vigência dos direitos humanos no país.
Lanzó una memoria en este río, que se esparza y se haga libertad. En la plaza aún lloran a sus hijos, no perdono ni pienso olvidar. Canto porque vivo, vivo al cantarlo, se pinto de sangre, la celeste y blanco, canto por.
Produção e apresentação, Julieta Galvão.
Quedan dos palabras en mi abecedario.
Argentina ao mundo apresenta.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen.
Kine Death Fit Argentina.
Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
O Tiny Desk Concerts é uma ideia da Rádio Pública dos Estados Unidos, que reúne diversos artistas de todo o mundo para realizar sessões de música ao vivo que são gravadas no próprio escritório do apresentador Bob Boylan, criando uma atmosfera íntima e descontraída, geralmente meio a prateleiras cheias de livros e discos. Participam artistas de todos os gêneros, de pop, rock e indie, até jazz, hip hop e música clássica. E esses shows geralmente duram entre 15 e 20 minutos. Os destaques incluem apresentações de Adele, Taylor Swift, BTS, Billie Eilish e Justin Bieber. Até o momento, 8 artistas argentinos foram convidados a se apresentar no Tiny Desk e aqui está a lista completa.
Thank you. cierro los ojos, oigo tu voz que me llama, se cuela por la ventana, se burla de los cerrojos, va por la casa a su antojo, desordenando el olvido, como un viento enfurecido que cambia todo a su paso, haciendo sangrar el tajo de tu recuerdo dormido.
A primeira foi Maria Volonté, que estamos escutando, em dezembro de 2011. Vencedora de um prêmio Gardel em 2004, ela se destacou pela sua capacidade de fundir o tango com outros gêneros, como o blues latino e a música folclórica sul-americana. Nessa apresentação intimista, Volonté cantou três músicas, Beso Azul, O Viejo Tren e SF Tango, capturando a nostalgia e a sensualidade do tango, mas como um estilo novo e contemporâneo.
Un mismo cielo nos ve a los dos, un mismo cielo. Cielo nos ve a los dos, un mismo cielo.
Em fevereiro de 2014, foi a vez de Sofia Rey mostrar o seu estilo único que funde o folclore latino-americano como elementos de jazz, eletrônica e improvisação. Durante a sua apresentação, Sofia Rey usou a sua voz potente e ferramentas eletrônicas para criar uma atmosfera íntima e experimental. Ela compartilhou três das suas próprias composições, La Gallera, La Llorona e Todo lo Perdido Reaparece. Sofia Rey teve uma segunda participação no Tinidesk em janeiro de 2021, onde tocou mais músicas eletrônicas de casa, Un Mismo Cielo, Negro Sobre Blanco e Escarabajo Digital. Também em 2014, mais no mês de junho, o show da argentina Juana Molina foi lançado no YouTube. Pioneira na Argentina em qualquer tipo de experimentação eletrônica, psicodélica e folclórica, ela destacou a sua capacidade de manipular elementos como guitarras, sintetizadores e percussão. Essa apresentação de Juana Molina foi uma vitrine do seu estilo único e atmosferas hipnóticas, refletindo a sua abordagem criativa e minimalista. Ela tocou três faixas do seu último lançamento até o momento, Wet 21, Eras e Sin Guia No.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro, he de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar.
Candy Guaso no contrabaixo e Paulo Carrizo no piano uniram forças para fazer um cover de Barro Talvez, essa música que estávamos escutando e que fazia parte da Cantata de Puentes Amarillos, um tributo ao autor da música, Luiz Alberto Spinetta. E a partir daí, a sua carreira decolou da noite para o dia. em maio de 2021, quando Boasso e Paulo Carrizo, in un modo Tinidex at Home, obrigado pela Covid-19 na época, apresentaram quatro músicas gravadas no Teatro del Bicentenario, na província de San Juan. Foram tocadas músicas de Leonard Cohen, Feist, Rodrigo Amarante e, obviamente, o argentino Luis Alberto Spinetta.
Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice tres tries. Todos quieren montarse en la de night. Colocar.
E escutamos agora Nicki Nicole, que fez uma das apresentações mais impactantes no Tiny Desk em setembro de 2021. Como parte da nova geração de artistas argentinos, ela alcançou a fama com a faixa Guapo Traqueteiro, que foi um sucesso instantâneo no auge do boom da música urbana. Como parte do mês do patrimônio hispano-americano, Nicki Nicole participou das sessões em casa, acrescentando um toque mais porteño às suas músicas, como piano e bandoneon, em Colocau e Maravilha. Além do seu primeiro sucesso, ela cantou Parte de Mi, Baby, e ainda improvisou aos risos um freestyle sobre uma base de groove.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mis brazos por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico.
Y en septiembre de 2022 fue a estreia no Tiny Desk de otro argentino, joven representante de la música urbana, Trueno. Surgido das batalhas de rua de freestyle, ele esteve encontrando seu estilo e evoluindo aos trancos e barrancos até 2019, quando foi coroado campeão do FMS Argentina e lançou duas sessões com Bizarrap. Apresentada pela NPR para comemorar o mês da herança latina, a apresentação de Trueno aconteceu no seu bairro natal, o bairro típico daqui de Buenos Aires, de La Boca, cercado por murais e referências culturais que ressaltam a sua identidade e raízes. Foram tocadas as músicas Dance Creep e uma dupla homenagem ao nosso país, Argentina e Tierra Santa.
Buenos Aires.
Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar.
E já aqui mais pertinho, em julho de 2024, chegou a hora de Nati Peluso. A artista, nascida na cidade de Luján, província de Buenos Aires, alcançou grande popularidade na Espanha graças à fusão de gêneros como rap, jazz, soul e música latina, obtendo um resultado único na cena. Ela gravou o seu Tiny Desk com toda a sua banda, incluindo ela mesma, vestida de preto. O seu repertório incluiu uma mistura de faixas animadas e apresentações mais intimistas, destacando músicas como Buenos Aires, Aprender a Amar, Legendário, Envidia e Remédio. Ela tem habilidade vocal, mas também o seu talento para celebrar a rica diversidade dos ritmos latino-americanos e também espanhóis.
Todas as Barbies estavam enchendo água que se queda. Toda a disco muere por verme tirando poderes. Sabe que le meto, me tiene un respeto, respeto y esquere. Entonces prende, no me sorprende la que puede, puede. Hago que suene, hago lo de pere. La nene, los nene, respeto y esquere.
E o último registro do Tenedesk até o momento, feito por artistas argentinos, foi o de Catriel e Paco Amoroso, em outubro de 2024. A dupla, formada por Catriel Guerreiro e Ulisses Guerriero, amigos de longa data, surpreendeu a cena no final de 2018, com vários singles que combinavam rap com experimentação sonora e visual, como Jaja Jala, Oke e Amino. Durante a sua apresentação, eles tocaram 5 músicas do seu álbum colaborativo chamado Banho Maria, que inclui faixas como Dumbai, El Único, Baby Gangsta e La Que Puede Puede, além de um medley de Mi Deseo e Bad Bitch.
It's that time of year again for our El Tiny Takeover, and this year it's coming from lead sponsor Nissan. The Nissan Kicks is the crossover designed to take on urban life and have fun while doing it with intelligent all-wheel drive. Check out the all-new Recon.
Todos esses artistas refletem a diversidade e o impacto da música argentina em todo o mundo, apresentando desde lendas do rock até novos astros do trap e da música urbana, em um formato que realça a sua autenticidade. Uma lista completa de todas as Tiny Desk até o momento pode ser acessada no canal da Rádio Pública dos Estados Unidos, no YouTube.
No voy pa'l gulag, te voy a comer aunque sea gula. Ese puro imposible disimular.
Voy a abrir la caja, boom, boom, hey.
Ella lo prendió y me puso a volar. La noche como vos es espectacular. Ya no importa dónde, no importa el lugar.
Y no voy a usarlo con donde,
hey. Baby, allá abajo hace calor. Yo traje el ventilador para darte la buena noche más linda. Y esto es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador.
Cuando ella baila, se le ve, se le ve. Debajo esa mini falda, quiero ver, quiero ver. Que rebote. Dumbay, dumbay, y rompe. Dumbay, hoy te voy a hacer llorar.
Cuando quiera yo me paso más. Te doy duro con el toque suave. Siempre vuelvo al mismo lugar. El chanteo que mejor me sale. Muchos gastan una bala ahí. Maneras antes de morir, baby.
Allá abajo hace calor. Yo traje el ventilador para darte la buena noche más linda. Y esto es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador.
Cuando ella baila, se le ve, se le ve.
Debajo
esa mini falda,
quiero ver, quiero ver.
Produção Luiz Pandini. Tradução e apresentação Julieta Galván. Sonoplastia Sérgio Bosco. Amigos e amigas, hora já de encerrarmos o programa de hoje em português pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires no streaming em www.radionacional.com.ar. Lembre que podem nos acompanhar ao vivo no Síncrono, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário UTC, ou também a qualquer momento em nossa plataforma na página web. Nos acompanha na operação técnica hoje, Glória Sarmiento. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Tenham todos um muito bom dia e que seja até amanhã.